Parashat dessa semana é Parashat Ekev. Parashat começa falando que será se você guardar as mitzvot de Hashem, então você vai ter uma série de bênçãos. Depois o Moshe Rabbeinu fala sobre o quanto vocês tiveram seus problemas no caminho. Por exemplo, vocês tiveram fome, mas em seguida Deus deu para vocês maná. E a roupa de vocês sempre foi muito bem tratada e cresceu junto com vocês no deserto. E portanto, saibam que da mesma forma que um pai repreende o seu filho, Deus também repreende vocês como filhos. E vocês devem seguir o caminho dele, porque Deus está trazendo vocês para uma terra muito boa, uma terra que tem frutas especiais. A Torá fala sobre o trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmaras, que são as espécies especiais de Israel. E você vai comer, satisfazer, fazer Birkat Hamazon, a bênção, agradecendo a Hashem pela comida que ele te dá. E não vá comer, se satisfazer e depois não ligar para Deus e achar que você que faz as coisas. Não, pelo contrário, lembre-se que todo o seu sucesso vem de Deus. Depois o Moshe Rabbeinu lembra aquele período quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro, como ele quebrou as primeiras tábuas, ele teve que subir de novo para pedir perdão, e depois teve que subir de novo para trazer as segundas tábuas. E Deus pede de vocês que vocês temam a Deus, para guardar as leis de Hashem. Mas para o final da nossa paraxá, nós encontramos também a porção de Vehayayim Shamoa, a segunda porção que falamos todos os dias no Shema. Logo no início da paraxá, Vehayah Ekev Tishmeun, vocês vão ter uma série de bênçãos. Vehayah Ekev Tishmeun. O que significa Vehayah Ekev Tishmeun? Então o Rashi fala que Ekev é da linguagem de calcanhar. O Rashi diz aquelas mitzvot simples que a pessoa meio que pisa com os calcanhares. Você tem que se preocupar em fazer todas as mitzvot, inclusive aquelas que são mais batidas, entre aspas. Você precisa se preocupar em fazê-las. Nossos sábios também explicam que Ekev, da linguagem de Akavah. Akavah significa algo que está emperrado. Ou seja, que mitzvot que acabam sendo emperradas, quer dizer que você tem dificuldades. Se você se esforça, você recebe essas bênçãos todas que a Torá fala. Em seguida, a Torá fala que Deus vai te amar, vai te abençoar, vai te multiplicar. Você vai ter muitos filhos, você vai ter bastante animais, quer dizer que você vai ter sustento. E Deus vai tirar todas as doenças de você. E vai colocar nos seus inimigos. Então tem uma série de bênçãos aqui, muito fortes, de todos os aspectos e de todo o espectro daquilo que nós necessitamos diariamente. Tudo isso em mérito de Vehayah Ekev Tishmeun. Se você, mesmo quando tem as dificuldades, você se esforça para fazer uma mitzvah. É normal, qualquer mitzvah tem as suas dificuldades. Você vai sentar para rezar, começa a tocar o telefone. Você não vai atender agora, você está na reza. Você senta para estudar um pouco de Torá, Aí começa a aparecer todas as coisas que precisam ser feitas. Aí vem um pedir alguma coisa, o outro vem precisa de outra coisa. E assim vai com todas as mitzvot, tem algo que tenta te impedir de fazer. Aí a Eker Tishmeu, tem essas dificuldades, mas se você se mantém firme, e mesmo assim você vai e faz, Deus te abençoará. Agora tem mais. Tem uma história que contam sobre o Japão. Eles, no Japão, consomem bastante peixe. E precisavam pescar, já não tinha mais muito próximo. No Japão tinha que pescar mais longe. Até que esse peixe chegava no Japão, ele já estava com um sabor não de fresco. E os japoneses estão reclamando que não tá gostoso esse peixe. Então resolveram fazer nos navios que eles pescam os peixes e colocam eles dentro de aquários, de piscinões dentro do navio. E só quando chegam na costa é que eles matam os peixes. Desse jeito eles estão mais frescos. Mas aí os japoneses reclamaram que o sabor do peixe não está igual. Não é gostoso, não está bom. Está faltando alguma coisa, falta alguma coisa. Começaram a pensar o que pode ser. E contrataram especialistas para avaliar. E um deles disse, sabe qual é o problema? No mar, os peixes estão sempre sendo perseguidos por tubarões. Então, eles estão o tempo todo em movimento, com adrenalina, se é que os peixes têm, não sei. Mas eles estão se movimentando assim, numa correria. Isso é que traz o sabor especial do peixe. Se vocês colocarem dentro desses banheirões nos navios um tubarãozinho, pode ser que ele vai acabar comendo, com certeza, parte dos peixes. Você vai perder uma parte da produção, mas o resto dos peixes vão ficar deliciosos, porque eles vão passar a viagem inteira fugindo do tubarão. E de fato deu certo. Os japoneses gostaram desses peixes. Isso nos ensina que quando a mitzvah vem com mais desafio, ela tem um sabor mais especial. Ela é maior. Então vale a pena ter esses percalços e faz parte do jogo. Desta forma nós conseguimos mais qualidade nas mitzvot que nós fazemos. Interessante que tem um versículo que diz que a Torá yekará mipninim. A Torá é mais valiosa mipninim do que pérolas. Ouvi uma explicação muito bonita. Como que se formam as pérolas? Entra na ostra algum ser estranho à ostra. Pode ser um grão de areia, o que for. E ela começa a produzir a pérola em torno disso para isolar esse intruso. E assim se forma a pérola. Isso que vem a Torá nos dizer, que a Torá é Yekará, ela fica mais cara, ela fica mais querida, ela fica mais valiosa, mipninim. Da mesma forma que a pérola, se tem dificuldades quando a pessoa senta para estudar a Torá, está difícil, está complicado. Isso é o que traz com que no fim das contas você estude e esse estudo vire algo precioso. Então precisa ter essas dificuldades quando a pessoa estuda e elas aqui acabam beneficiando a pessoa. Li uma história que aconteceu agora fresquinha, uma história que tem um mês e pouco. O rabino que conta é um rabino de Antuérpia. Ele conta que lá na comunidade dele, no dia 17 de Tamuz, quer dizer, faz 4 semanas. Um tal de Binyamin, o senhor Binyamin lá da comunidade, acordou um dia e ele não consegue enxergar com um dos olhos. Ficou desesperado, procurou o médico, e o médico examinou e tal. Disse, olha, não estou conseguindo entender por que, que você não está enxergando. E eu não consigo ver. O fundo do teu olho está com sangue de uma forma que não está dando para enxergar o que está acontecendo. Então nós temos que marcar uma cirurgia para poder limpar o fundo do olho e desta forma poder tentar descobrir por que, que você não está enxergando. Marcaram a cirurgia. E esse Binyamin ficou desesperado com toda a situação, desesperadora. Um dos colegas falou, por que, que você não verifica mesmo usar? Como é sabido, conhecido, quando a pessoa tem alguma situação estranha, diferente, se verifica mesmo usar. Na verdade, isso vem de uma história do Talmud. O Talmud conta que um ministro importante mandou de presente um diamante para o Rabi Yehuda Hanassi. E falou para ele que eu gostaria também de receber alguma coisa de você. Rabi Yehuda Hanassi mandou de volta para ele de presente uma mezuzá. Esse ministro falou, te dou um presente assim valioso, você manda uma mezuzá? Disse Rabi Yehuda Hanassi, você me mandou um presente que eu preciso ficar protegendo e guardando ele o tempo todo. Eu te mandei um presente que ele é que vai te proteger. E no Sheilta consta que depois, de fato, esse ministro teve um problema com a filha, que ela ficou doente, e os médicos não conseguiam cuidar, não sabiam o que fazer. Quando ele colocou a mezuzá em cima dela, ela se curou. Dizem nossos mestres, daqui nós vemos que a mezuzá está ligada com saúde, e não só saúde. E por isso que existe esse costume de se verificar a mezuzá. Esse Binyamin mandou então verificar as mezuzó da casa dele. No dia seguinte liga para ele o sofeiro, o escriba. Diz para ele, uma das mezuzot está psulá, está inválida. O sofer, quando escreveu a mezuzá, esqueceu uma letra. Na palavra enechem, que está na nossa paraxá. É justamente por isso, no Vehayayim Shamoa, na segunda porção que nós falamos todos os dias no Shema, está escrito lá que você deve atar o tefilin nas suas mãos e colocar o tefilin da cabeça ben enechem. Esse enechem se escreve Ayin Yud Nun Yud Chaf Mem. Nesta mezuzá estava escrito Ayin Yud Nun, sem o próximo Yud, Chaf Mem. Só fez esqueceu quando escreveu. E a mezuzá então está inválida, não tem conserto a mezuzá. Ele rapidamente foi lá, comprou uma mezuzá nova, a fixou na sua porta. Isso era numa sexta-feira. No Shabat de manhã, o senhor Binyamin acordou enxergando com os dois olhos. Ele chegou na sinagoga contando a notícia para todo mundo que, graças a bom Deus, ele voltou a enxergar. Naquela semana, ele foi no médico. E isso foi há 2 semanas e meia, mais ou menos atrás. Ele foi ao médico e o médico fez um exame. E comparou um exame com o outro e falou, eu não consigo nem acreditar, eu não sei como que você voltou a enxergar. E não tem uma explicação lógica, e a diferença dos exames é colossal, eu não sei como te explicar. O rabino então escreveu essa história, colocou uma foto. da mezuzá. E ele diz que é mitzvah espalhar, divulgar esta história, que nos demonstra o quanto que nossos sábios têm razão. Logicamente, o milagre que aconteceu aqui, a mezuzá expressa bastante do que se passa na casa. E por isso, quando acontece alguma situação difícil, estranha, esquisita, a primeira coisa que se costuma fazer é verificar as mezuzot. E muitas das vezes se encontra alguma coisa, se corrige, e a mezuzá, que é uma forma de proteção de Hashem nos nossos lares, volta a trazer proteção e bênção para todos nós.